partir de amanhã aumenta o valor do imóvel que pode ser financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
37 universidades públicas entram no programa de revalidação de diplomas de médicos estrangeiros.
Abrem no mês que vem inscrições para novas bolsas de estudo do programa Ciências Sem Fronteiras em 17 países.
Segunda-feira, 30 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Quem usa os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para financiar um imóvel, vai poder, a partir de amanhã, comprar uma unidade de maior valor.
Os novos limites foram aprovados hoje pelo Conselho Monetário Nacional.
Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Cássia. É isso mesmo. O valor passa de 500 para 650 mil reais. O financiamento não pode ser superior a 80% do valor de avaliação do imóvel. Além disso, para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e para o Distrito Federal, o valor máximo de avaliação será de R$ 750 mil, reais, de acordo com as características do mercado imobiliário dessas localidades. O limite não era elevado desde abril de 2009. A medida entra em vigor amanhã, no dia 1º, e só vale para os novos financiamentos. Segundo o Banco Central, a mudança estabelece requisitos que estão de acordo com as melhores práticas do mercado. Kátia.
Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
No programa Mais Médicos, Kátia, está previsto que profissionais estrangeiros possam atuar no país sem a necessidade de revalidar o diploma do exterior, caso as vagas oferecidas a médicos brasileiros não sejam preenchidas.
Mas o médico que quer trabalhar aqui em áreas que não faltam profissionais, Luciano, deve fazer a inscrição no Revalida, processo que reconhece diplomas de médicos emitidos no exterior.
Para isso, o profissional deve buscar uma das 37 universidades públicas do país que aderiram ao Revalida 2013. A lista das instituições foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação.
Para atuar como médico aqui no Brasil, estudante ou profissional formado no exterior precisa fazer o reconhecimento do diploma para só depois solicitar ao Conselho Regional de Medicina a autorização para trabalhar.
Mais informações sobre o programa e as instituições inscritas em revalida.inep.gov.br.
As relações econômicas e sociais entre Brasil e Paraguai e a volta do país vizinho ao Mercosul foram assuntos discutidos hoje entre os presidentes dos dois países.
Dilma recebeu o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, aqui em Brasília.
A visita de Estado do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, ao Brasil foi a primeira desde que ele tomou posse, em agosto deste ano. A viagem a Brasília marca também o terceiro encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e Cartes. Para a presidenta, o governo brasileiro quer aprofundar a relação com o Paraguai em áreas como a social, econômica e energética.
Disse ao presidente Cartes da nossa expectativa de iniciar em breve a segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Essa nova ponte será mais um elo entre o Paraguai e o Brasil. Tornará mais fluido o transporte de cargas e ajudará no escoamento das exportações paraguaias.
Em reunião, os dois ainda discutiram a possibilidade do Paraguai retornar ao Mercosul. O país está suspenso do bloco desde junho do ano passado, após a destituição do então presidente Fernando Lugo.
Nós consideramos que essa participação do Paraguai no Mercosul tem um significado muito importante nesse momento e consideramos também que nós sermos capazes no Mercosul de integrar da Patagônia ao Caribe, portanto eu estou me referindo à Venezuela, torna a nossa região com um tecido multilateral muito mais forte.
A presidenta Dilma lembrou que, além da integração logística, os países trabalham juntos pelo combate à pobreza com políticas públicas brasileiras, como o programa Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria. Dilma também enfatizou a necessidade de aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países. Em 2012, o comércio entre Brasil e Paraguai alcançou US$ 3,6 bilhões, com crescimento de 38% das importações brasileiras de produtos paraguaios na comparação com 2011. De Brasília, Daniela Almeida.
Café com a Presidenta.
Em 2 anos, mais de 53 mil estudantes brasileiros conseguiram estudar fora do país com uma bolsa oferecida pelo programa Ciência Sem Fronteiras e 14 mil já estão voltando ao Brasil.
O balanço foi feito pela presidenta Dilma Rousseff hoje no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira.
A estudante Luísa Horta está no último semestre do curso de nutrição na Universidade de Brasília. No ano passado, ela estudou 6 meses em uma universidade em Portugal, por meio do Ciência Sem Fronteiras. Para Luísa, foi uma ótima experiência.
Eu fui muito bem recebida pela universidade, os professores fizeram questão assim, de promover encontros com os intercambistas. Guardo para a vida toda, fiz grandes amigos lá.
Para fazer parte do Ciência Sem Fronteiras, o estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem e ter bom desempenho no curso de graduação. O governo paga todos os custos do aluno no exterior, desde as passagens aéreas, a mensalidade, alojamento, até a alimentação, como explicou a estudante Luísa Horta.
Eu recebi em torno de R$ 30 mil durante esses 6 meses para ficar instalada, bem instalada lá, conseguir até viajar e alimentar bem.
O programa beneficia universitário de todas as áreas da engenharia, medicina, ciências biomédicas, ciências agrárias, exatas, da computação, tecnológicas. Os estudantes têm ainda a oportunidade de estágio em laboratórios e empresas estrangeiras. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Ciência Sem Fronteiras.
Desde que lançamos o Ciência Sem Fronteiras, há 2 anos, mais de 53 mil estudantes brasileiros conseguiram uma bolsa para estudar fora do Brasil, com tudo pago pelo governo. E uma outra boa notícia é que 14 mil desses universitários concluíram seu ano de estudo no exterior e agora estão voltando para o Brasil, com uma vontade enorme de aplicar o que aprenderam lá fora. Querem compartilhar os novos conhecimentos e assim ajudar a melhorar as nossas universidades.
Os principais países de destino dos estudantes do Ciências Sem Fronteiras são Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Inglaterra e Coreia do Sul. Os estudantes precisam saber o idioma do país onde vão estudar. Para facilitar, o governo oferece curso de línguas de até 6 meses no país escolhido. Outras informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras em www.ciênciassemfronteiras.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
E falando ainda no Ciências Sem Fronteiras, Luciano, abrem no mês que vem inscrições para novas bolsas de estudo do programa em 17 países.
As bolsas são para estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Gabriel Travassos acabou de voltar de Montreal, no Canadá. Ficou no país por 1 ano pelo Ciências Sem Fronteiras. Ele fez a modalidade mais procurada pelos estudantes até agora, a graduação sanduíche. Por meio dela, o aluno faz uma parte da universidade no exterior. No caso de Gabriel, o curso é de engenharia elétrica. Agora, de volta à Universidade de Brasília, ele retomou o curso no 8º semestre, faltando apenas 1 ano para finalizar todas as matérias. Gabriel avalia que trouxe na bagagem uma experiência para toda a vida.
Essa experiência ela foi muito importante. Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho. E eu acho que que, além disso, né, ela vai contribuir para os objetivos do programa, além de trazer conhecimento de fora para o Brasil, e foi uma coisa única que eu acho que eu poderia ter feito.
O país escolhido por Gabriel, Canadá, é um dos 37 que participam do Ciências Sem Fronteiras. São ofertadas bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Cada modalidade e país tem diferentes valores financiados. Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é, em média, de 870 euros. Para saber mais, acesse www.cienciassemfronteiras.gov.br. De Brasília, Paulo Lassalve.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:11.
Hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que até 2022, o produto interno bruto per capita, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, dividida pela quantidade de habitantes, pode crescer 40%.
A afirmação foi feita a empresários e economistas na abertura do 10º Fórum de Economia na capital paulista.
Durante o encontro, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o Brasil vive um ciclo de desenvolvimento com fundamentos sólidos. Destacou ainda que é possível aumentar em 40% nos próximos 10 anos o produto interno bruto per capita, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, dividida pela quantidade de habitantes.
Nós estamos acelerando. Nos últimos 10 anos foi 30%, nos próximos 10 anos 40%. Nos outros 10 anos nós podemos aumentar 50% ou 60%. Então, em vez de 15, em 20 anos, acho que dá para chegar na duplicação da renda per capita que ela é hoje, em termos realistas.
Guido Mantega lembrou ainda a importância dos investimentos em infraestrutura. Para o ministro, os investimentos nessa área dinamizam a economia brasileira e aumentam a produtividade. De acordo com Mantega, o governo investe no setor tanto por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, quanto pelo Programa de Investimentos em Logística, que prevê a concessão de portos, ferrovias, rodovias e aeroportos.
Esse programa de concessões está sendo tornado cada vez mais atraente para que ele possa trazer investidores, para que ele possa formar consórcios. O empreendimento será rentável e ele tem uma vantagem. Como a economia cresceu nos últimos 10 anos, cresceu a demanda, a necessidade da população, tudo isto faz com que já haja uma demanda implantada para esses investimentos. Então o sujeito vai ter uma concessão no aeroporto e ele já vai ter um grande tráfego nesse aeroporto. Então ele já vai ter o retorno do capital que ele vai investir.
Sobre o relatório divulgado pelo Banco Central nessa segunda-feira, que diminui a previsão de crescimento do produto interno bruto e mantém a inflação na casa de 5% até 2015, Guido Mantega afirmou que manter a inflação estável é importante para o país e que todos os setores do governo trabalham em conjunto para assegurar esse controle. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil! Um encontro que começa daqui a pouco aqui em Brasília entre países ibero-americanos vai discutir políticas públicas e as práticas voltadas às pessoas idosas.
A repórter Gláucia Gomes conversou sobre esse assunto com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário.
Ministra, o que está sendo discutido nesse encontro e em que essa discussão pode contribuir para as pessoas que estão em casa nos ouvindo?
Este terceiro encontro ibero-americano que o Brasil recebe é voltado justamente às perspectivas do envelhecimento humano e à qualidade de vida. O Brasil faz uma importante contribuição quando enfrenta a pobreza extrema e mantém um programa, uma política nacional de seguridade social, particularmente no âmbito da previdência social, as ações de saúde, as ações de assistência de um modo geral. E que os demais países também têm essa experiência, é a nossa meta com este encontro, justamente para que, e nas ações concretas de governo, nas políticas públicas, tenhamos mais qualidade nos serviços apresentados a todos os brasileiros e brasileiras em todo o Brasil.
A senhora falou em qualificar. Que políticas públicas podem ser criadas a partir dessas discussões?
A meta do Brasil é constituir um compromisso efetivo pelo envelhecimento humano ativo e saudável, que significa desde uma mudança cultural, onde as pessoas com mais idade sejam vistas na plena capacidade que têm de contribuírem com a sociedade que nós vivemos, com a sua história, com a sua forma de ver o mundo. Por outro lado, ações na área de saúde, de assistência, a educação ao longo de toda a vida e um olhar sobre o envelhecimento humano que deve começar desde a infância, no respeito às pessoas idosas, mas no respeito a si próprio, percebendo o envelhecimento como uma nova possibilidade de viver, é certamente o desafio de um encontro como esse e da qualificação das políticas públicas no Brasil.
Quais são os desafios que o país enfrenta, então, com as necessidades dos nossos idosos?
Há um impacto do envelhecimento nas questões relacionadas a direitos, a necessidade de aumentarmos sempre investimentos públicos para enfrentarmos também as violações aos direitos da pessoa idosa. Nós, por exemplo, na Secretaria de Direitos Humanos, no âmbito da Presidência da República, modelamos todo o Disque 100 e adaptamos o Disque 100 para receber denúncias também de violências contra pessoas idosas. Identificamos entre as principais violências que têm atingido as pessoas idosas no Brasil a negligência, o abuso financeiro, a retirada do cartão de benefício por pessoas mais jovens, inclusive dentro da família, e a dificuldade do idoso fazer a denúncia e conseguir levar ao conhecimento das autoridades essas violências que sofre. Por isso, organizar uma rede de atendimento em todo o Brasil, voltada aos direitos das pessoas idosas, com a participação dos aposentados, dos idosos de um modo geral, é um dos principais desafios do atual período histórico do nosso país.
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Obrigada e um grande abraço.
Neste último fim de semana, a Força Nacional de Segurança ganhou o reforço de mais 163 homens.
Eles passam a integrar um efetivo de mais de 12 mil agentes que atuam em operações especiais feitas aqui no Brasil, como a pacificação de áreas com altos índices de violência e o combate ao tráfico de drogas e de armas.
Vamos saber mais na reportagem de Paulo La Sálvia.
Muito respeito. É assim que os formandos da Força Nacional de Segurança Pública passam a tratar a missão que vão receber a partir de agora. Mas antes de ir a campo, eles e elas passaram por 3 semanas de treinamento em Brasília, como a soldado Jaqueline Macedo, que veio do Amazonas.
Foi bem proveitoso, né? A gente tirou tudo, sugou os instrutores, tirou tudo de melhor mesmo, e a equipe, os 163 homens, estão capacitados para atuar e operar em qualquer missão.
O local onde vão atuar já está decidido. É uma longa faixa de fronteira que inclui 11 estados na divisa com outros países sul-americanos. É o que explica o tenente-coronel Alexandre Araújo Aragon, comandante da Força Nacional de Segurança Pública.
O básico na Força Nacional é na entrada, após a formatura, eles vão para a fronteira. Essa é a primeira turma de 4 turmas que nós deveremos formar esse ano enviando para as fronteiras. Por que ir para a fronteira? Para entender a dinâmica do funcionamento do crime dentro de um programa maior do governo federal. Então, após 1 ano, depois de entenderem como funciona essa dinâmica, eles serão remanejados para outras operações da Força Nacional.
Com um efetivo de 12 mil homens, a Força Nacional só entra em ação quando solicitada pelos estados. Até o fim deste mês, vão ser 42 operações no Brasil. Além do combate ao tráfico de drogas e armas, pode ser empregada para pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. São utilizadas ainda para conter distúrbios urbanos. Ações guiadas sempre pelos princípios da cidadania e dos direitos humanos. A Força também já atuou em eventos no Brasil. Os mais recentes foram a Copa das Confederações em junho e a Jornada Mundial da Juventude em julho. E para o ano que vem, a outra grande missão é a Copa do Mundo. A Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, descreve qual vai ser o papel da Força Nacional no Mundial de Futebol.
A nossa expectativa, e já nos foi dado o nosso papel é sempre uma tropa de contenção. Nós ficamos na retaguarda das forças estaduais e das forças federais para uma eventualidade entrarmos em ação.
A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. A inspiração veio das missões de paz das Nações Unidas. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Terminam amanhã as inscrições para a 6ª Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
A repórter Priscila Machado traz mais informações na entrevista com Bruno Vagnoni, assessor de Relações Internacionais da Secretaria Nacional de Juventude.
Como funciona essa Bienal e quem pode participar?
Basta ser jovem, ter entre 18 e 29 anos para os trabalhos individuais, e os trabalhos coletivos podem ser compostos com pessoas até 35 anos. Está sendo realizado processos de seleção em cada país, o Ministério da Juventude ou o órgão responsável pelo tema que organiza o processo de seleção, e do Brasil serão selecionados até 100 jovens e dos demais países, dos outros 7 países, até 20 jovens de cada país.
Agora, qual é a expectativa da Bienal como incentivo para esses jovens?
A Bienal é uma iniciativa da comunidade dos países de língua portuguesa que visa dar visibilidade aos jovens artistas, aos trabalhos, às expressões culturais desses jovens dos países e criar um espaço que proporcione a criação de redes, o fomento de laços e intercâmbio, troca de experiências entre as diversas expressões culturais que estão presentes nos países de língua portuguesa.
Ouvimos Bruno Vagnoni, assessor de Relações Internacionais da Secretaria Nacional de Juventude.
As inscrições para a 7ª Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa são gratuitas e devem ser feitas em www.juventude.gov.br.
Termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo de entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, exercício 2013.
Devem fazer a declaração do ITR, proprietários, titulares e também possuidores de imóveis rurais, exceto aqueles que estão imunes ou isentos.
O preenchimento da declaração deve ser feito por meio de um programa de computador em receita.fazenda.gov.br.
Quem perder o prazo vai pagar multa de 1% ao mês ou fração de atraso, que é calculada sobre o valor do imposto devido.
De acordo com a Receita Federal, o produtor que não fizer a declaração fica impedido de tirar a certidão negativa de débitos. O documento é utilizado na compra e venda de propriedades rurais e para obter financiamentos agrícolas.
Voz do Brasil. Começa hoje a semana comemorativa dos 40 anos do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro.
Um dos trabalhos do laboratório é o incentivo do uso de madeiras pouco conhecidas para evitar a extinção das muito utilizadas, como o mogno.
Além dos usos para o setor moveleiro, os técnicos do laboratório pesquisam inovações para a construção civil, como casas populares em madeira para as regiões Norte e Nordeste.
O laboratório é responsável por encontrar as mais variadas formas de utilização dos produtos florestais, principalmente da madeira, tudo respeitando as políticas sustentáveis definidas pelo Ministério do Meio Ambiente. É o que explica o chefe do laboratório, Paulo Fontes.
Que, por exemplo, a gente tem a ideia de algumas maquetes que mostra ali um projeto de uma casa popular em madeira, que é uma proposta nossa, que pode ser utilizada, né, num programa, até num programa de governo. Nós estamos discutindo isso agora. Vamos fazer um manual das especificações mínimas para construção em madeira, com qualidade, né? Com resistência.
Entre os trabalhos do laboratório está a criação de um programa de computador que auxilia os agentes do IBAMA e também da Polícia Federal a identificar o contrabando ilegal de madeiras. Ferramenta importante, até porque são mais de 8 mil tipos de árvores diferentes em todo o Brasil. A pesquisadora Vera Coradim explica como funciona esse programa.
A chave de identificação de madeiras indica os passos que você deve seguir ou as características que você pode utilizar para identificar uma madeira que já está cortada, por exemplo. Uma madeira que está com uma tora, ou madeira já serrada em cima de um caminhão.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da comemoração dos 40 anos de existência do laboratório.
O conhecimento científico com manejo florestal assegura que eu possa consumir madeira sem degradar as florestas. Então isso traz no dia a dia para o consumidor brasileiro o consumo consciente. Estou comprando algo com certificação, estou comprando algo que é fruto de um conhecimento científico do meu país, estou comprando algo que ajuda a proteger as florestas brasileiras.
O laboratório também ajuda a desenvolver diversos produtos, principalmente os ligados à madeira. O objetivo é mostrar que é possível fazer um mesmo tipo de produto com madeiras diferentes, evitando que determinado tipo de árvore seja sobrecarregado na exploração. De Brasília, Leandro Alarcon.
50 municípios de Santa Catarina que foram atingidos pelas fortes chuvas que caíram no estado na semana passada tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Com o reconhecimento, o governo federal pode, por exemplo, transferir às cidades recursos para socorro, assistência às vítimas e para restabelecer serviços essenciais à população.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, cerca de 30 mil moradores do estado foram afetados pelas enchentes.
A lista com o nome dos municípios que já podem receber recursos do Ministério da Integração Nacional está em www.in.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de amanhã aumenta o valor do imóvel que pode ser financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
37 universidades públicas entram no programa de revalidação de diplomas de médicos estrangeiros.
Abrem no mês que vem inscrições para novas bolsas de estudo do programa Ciência Sem Fronteiras em 17 países.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.